Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje do BTC Money a gente vai falar sobre como se preparar para as principais certificações do mercado financeiro. Na semana passada eu infelizmente não estava, ou felizmente, né? Estava numa pequena mini férias, né? Mas o Marco e o Rafael, meus colegas de bancada, tocaram aqui um episódio falando sobre as principais características aí das certificações do mercado financeiro, abordando CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, CFA, CFP, ANCOR, enfim, as principais certificações. Talvez eu tenha pulado alguma, mas vale a pena você dar uma olhada, voltar lá no episódio, tanto no YouTube como no BTCcast, nos seus principais podcasts aí que você acompanha. E agora a gente vai falar sobre a preparação para essas provas, comentar um pouco sobre o currículo, né, as disciplinas e os temas abordados, e também sobre custos das provas e mais alguns detalhes. Então, fica atento, o episódio vai ser bem bacana para você, principalmente você que está buscando aí alguma certificação no mercado financeiro, quer se aprofundar aí nessa área. Bom, então, começando aqui apresentando o pessoal, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa.
Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais um episódio. As certificações é um tema muito apelativo, todo mundo quer muito saber, porque isso é importante para que você componha o seu currículo, né? Pode fazer uma diferença ao longo da carreira profissional. E algumas certificações têm um peso, uma relevância importante, então vamos falar um pouquinho delas, trazer um pouco mais de detalhes para vocês hoje.
Muito bom, e também com a gente aqui, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de business. Fala aí, Marquinho.
É isso aí, Habib, muito obrigado, é sempre uma honra participar do BTC Money, bem-vindo de volta às suas merecidas férias, e vamos que vamos ao nosso 38º episódio do BTC Money. Vamos lá, Habib.
Muito bom, vamos lá. E para começar, né, pessoal, eu queria até trazer aqui teve um comentário aí de um ilustre, não sei se é ex-aluno, né, mas uma pessoa comentou ali no nosso vídeo no YouTube, falando sobre uma certificação que a gente não comentou na semana passada. Então eu queria pedir para o Marco aí dar uma abordada nessa certificação que é o PQO, né? Então se você puder explicar um pouquinho mais dessa dúvida aí da nossa audiência, Marquinho, manda bala.
Excelente, Habibi. Agradecer ao Anderson Cruz, que fez a pergunta através do nosso canal do YouTube. Ele falou, pessoal, falem um pouquinho do PQO. Realmente, a gente não tinha falado, né, Rafa, no episódio passado. A gente falou de tanta certificação. Pessoal, o PQO, ele é uma certificação para quem vai atuar em áreas relacionadas à B3. Tá? E como a gente sabe, a B3 é única bolsa de valores do Brasil e tem diversas funções, praticamente todo mundo que trabalha em banco nessa área de back-office, compliance, investimentos, tem que acabar fazendo. Eu fiz o PQO quando eu entrei no BBA, mas isso já estava comentando com o Habib aqui antes de começar o episódio, já está fazendo década que eu fiz o PQO. Mas é um certificado bastante importante para você atuar em operações, né, seja no comercial, mas tudo ligado a operações da Bovespa. Tá? Acho que é isso, Habib. É importante mencionar, para você tirar o PQO, tudo bem, ele é direcionado se você quer atuar nessa operação, mas ele é aberto, então qualquer um pode tirar. Você se cadastra através do site da ANCOR. Tá? É a mesma estrutura lá do que certifica os agentes autônomos, que o Rafa daqui a pouco vai trazer um pouquinho mais para a gente.
Boa, obrigado pela pergunta, bom. Anderson. Obrigado, Anderson. E, bom, vamos falar então das certificações, né? A gente comentou na semana passada, né, vocês conversaram e bateram um bom papo sobre as características, né, e para que servem, né, principalmente os objetivos das certificações, todas comentadas, mas eu acho que vale a pena, Rafa, a gente trazer um pouco do que é exigido, dos temas tratados e de como que um profissional consegue estudar, né, consegue se preparar melhor para essas certificações. Como que a pessoa pode se organizar, hein, Rafa, e como que ela pode estudar? Dá uma abordada aí nesse tema.
Tá bom. Bom, eu vou começar falando de uma certificação que é bastante conhecida, né, que desperta interesse de muitos profissionais, que é o CGA. O CGA é uma certificação da Anbima, né? E ela é uma certificação que visa ou tem como público principalmente aqueles que querem atuar como gestores de recurso, né? Para fazer essa prova, o custo dela para associados, quem são associados? São aqueles profissionais que já trabalham em instituições financeiras associadas à Anvima. O custo é de R$ 549. E para profissionais não associados, o custo é de R$ 659. E essa prova é dividida em dois módulos, né? O módulo 1 tem alguns itens, eu vou mencionar alguns deles, então fala, por exemplo, de métodos quantitativos, que são coisas mais relacionadas a estatísticas, economia, finanças corporativas, mercados, renda fixa, renda variável, derivativos, investimentos no exterior. Então percebam que é bastante ampla a abordagem, né? E o módulo 2 fala de teoria moderna de carteiras, modelos de precificação, finanças comportamentais, processo de gestão, entre outros, né? Então, é bem amplo, se aprende muito, né, estudando para essa prova, e percebam que tem muitos temas ou itens que são itens comuns a algumas outras certificações, como, por exemplo, o próprio CFA ou o CPA 20, né? Então, quando a gente fala de finanças comportamentais, tem também no CFA. Quando a gente fala de teoria moderna de carteiras, tem também. O que, que muda de uma para outra? É o nível de profundidade e a abordagem, né? Então, o CGA é uma certificação que já tem um nível de profundidade relevante, é uma certificação que tem peso e um ponto importante, né? Eu falei que é uma certificação orientada para quem quer trabalhar com gestão de recursos, quem quer começar a trabalhar, quem quer atuar como gestor de fundos, tem que ter necessariamente como pré-requisito essa certificação. Isso é obrigatório, é necessário para aqueles que querem atuar como gestor. E a melhor maneira de se preparar, na minha opinião, para o CGA especificamente, é através de algum curso preparatório, né? Um curso que vai te dar um material direcionado, um material bastante mastigado. Existem algumas escolas no Brasil que já oferecem esses cursos há bastante tempo, ou seja, são escolas já maduras, que têm um material bem desenvolvido, um material bem desenhado. E, na minha opinião, e isso vale para certificações de uma maneira geral, eu acho que o estudo autônomo é sempre a melhor alternativa, né? Por que isso? Porque eu acho que entre você dedicar 3 horas a um estudo autônomo, né, em que você escolhe um tema do currículo e se dedica na sua casa, né, ou num tempo livre, rende mais do que um estudo através de uma aula, né, ou seja, você acompanhar uma aula presencial para a certificação especificamente. Então, eu acho que dentro desses cursos preparatórios, o que tem de mais valioso é o próprio material, ou seja, os livros que você recebe e todo o conteúdo relacionado a simulados e testes, né? Então, existem estatísticas que falam, por exemplo, que para cada X número de questões que você faz a mais, né, que você simula, que você treina, a sua chance de aprovação também aumenta em um Y percentual, um valor, ou seja, você consegue aumentar bastante a probabilidade de aprovação nos exames, caso você faça bastante exercício. E isso você consegue acessar também via os cursos preparatórios, né? E aí a aula, eventualmente gravada, né, ou uma aula presencial, você deixaria mais como um complemento, ou seja, aquela matéria que você eventualmente tem mais dificuldade, mas eu acho que o direcionamento tem que ser para o estudo autônomo, tá? É uma certificação que tem peso, vale a pena se dedicar, e eu acho que um período entre 3 e 4 meses de dedicação bastante séria é o suficiente para que você seja aprovado nesses 2 módulos.
Pô, muito bom. Sabe uma coisa que eu estava pensando, até queria ouvir do Marco, né? É, talvez semelhante com vestibulares concorridos, né? Onde a prática faz muita diferença, né? Existe a questão do nervosismo na prova, né? Isso daí também é levado em consideração, então acho que da parte que toca um pouco mais as minhas disciplinas aqui na BTC, né, um pouco mais de preparação pessoal, soft, para a pessoa ficar um pouco mais tranquila na prova, e essa parte que o Rafa comentou, eu acho, Marquinho, não sei você como você vê isso, mas eu acho que essa casca de você desenvolver várias questões e treinar com frequência deve ajudar bastante.
Com certeza, Habib. A gente, lá aqui no BTC, a gente tem a metodologia de usar prática, cases reais, justamente porque é o que gera aprendizado, né? Eu tenho uma metodologia no aprendizado que é a 70-20-10, que a gente aprende 10% pela teoria, 20% ali olhando alguém fazer e 70% metendo a mão na massa, né? E aqui nesse caso, a gente está falando qual que é o objetivo. O objetivo é fazer uma prova. Nada melhor para se preparar para fazer uma prova do que efetivamente praticar a prova, né? Então, deixar lá sábado o período que você ia fazer a prova, né? Coloca aquilo lá travado, cronometra, faz, erra, revisa, principalmente, aprende onde errou. Na semana seguinte faz outro simulado, é igual vestibular, né? A melhor maneira para aprender a fazer questões é fazendo questões, né? Acho que essa é a grande diferença, que é diferente dos cursos que a gente tem aqui no BTC, né? A gente vai preparar para a vida, né? Então a gente traz cases reais, né? Então é bem legal. Se vocês ainda não fizeram o BTC, sugiro, tá, galera? Aproveitando para fazer a publicidadezinha aí.
Não, muito bom, concordo com você plenamente, mas eu acho que é importante porque hoje em dia eu vejo, não especificamente para certificações financeiras, porque eu particularmente não acompanho tanto esse mercado, mas na disponibilidade de conteúdo hoje em dia, você vê muita gente aprendendo, né, e se desenvolvendo através de cursos online, através de vídeos, né, listas de vídeos no YouTube, por exemplo. Só que aqui você tem uma parte que falta muito, que é essa parte que o Rafael comentou, né, que são as simulações, que são os testes, as provas, a quantidade de questões que você de fato realiza, né, onde o aprendizado é bem diferente de apenas ver um vídeo de uma questão sendo resolvida ou de alguma teoria. Isso é muito importante. Bom, vamos seguir então, Rafa. Tem outras certificações aí, queria entender um pouco mais também dos outros temas. Vamos lá.
Vamos falar de uma outra certificação que também é bem difundida e muitos profissionais buscam tê-la, que é o CFP, o Certified Financial Planner. Essa é a certificação que a gente associa ao trabalho do planejador financeiro, ou seja, aquele que atende o cliente pessoa física, né? Então, ele vai fazer todo aquele procedimento de determinação de perfil, né? Sugestão de um asset allocation, sugestão de produtos financeiros, isso passa por seguros, previdência, etc. Né? É uma associação, é uma certificação que foi trazida para o Brasil pela Planejar, que é uma associação, né? E é a própria Planejar que aplica esse exame. O valor de inscrição do exame completo, que é composto por 6 módulos, é de R$1.300. Inclusive, o próximo exame vai ser agora no dia 4 de outubro. Né? Quem quiser fazer, não recomendo, porque está muito em cima da hora, obviamente, né? Acho que nem tem inscrição mais. Mas vai ter um em breve, acho que no início do ano que vem, o próximo, que já dá para fazer. E como ele é composto por 6 módulos, o profissional ele pode optar também por fazer o exame modular, ou seja, ele não precisa fazer os 6 módulos no mesmo dia. Ele vai estudando para cada um dos módulos e vai fazendo. A diferença é que no exame modular você também tem que pagar por cada módulo específico. Então, o custo de cada módulo é R$ 350,00, o que vezes 6 seria um custo muito mais alto, né? 350 vezes 6... Me corrijam se eu não estiver errado, né? Mas acho que dá R$2.100, né? Fiz de cabeça a conta aqui, mas só dá uma confirmada aí na calculadora. Então, entre fazer todos os módulos de uma vez, 1.300, ou fazer o exame modular, o exame completo é muito mais barato, né? Falando um pouquinho dos módulos, pessoal, então, módulo 1 é planejamento financeiro e ética, módulo 2 é gestão de ativos e investimento, módulo 3, planejamento de aposentadoria, módulo 4, gestão de riscos e seguros, módulo 5, planejamento fiscal e o módulo 6, planejamento sucessório. Então, percebam que são temas relacionados à vida financeira de um cliente pessoa física, né? Planejamento sucessório, planejamento fiscal, risco e seguros são temas que aí sim são bem específicos dessa certificação. São temas que, por exemplo, a gente não trata, a gente não vê tanto no CGA ou mesmo no CFA, ele é bem específico do CFP, e é uma certificação que muitos profissionais que atuam nos private bankings possuem. Por quê? Porque o private banking é aquele segmento dos bancos que cuida do cliente pessoa física de alta renda, né? Então, um grande percentual, se você for no Itaú ou no Santander, provavelmente 90% dos profissionais dos privates desses bancos, né? Eu citei só 2 exemplos, mas os outros também, em torno de 90% são profissionais certificados CFP. E os gerentes bancários, né, o cara do Itaú Personalité, do Santander Select, muitas vezes também tem essa certificação, porque ele atende o cliente pessoa física também, né? É uma certificação que, para que você se prepare e tenha uma grande chance de aprovação, também é necessário um período aí parecido com o do CGA, uns 4 meses mais ou menos de dedicação bastante séria, né? Ou seja, pode trancar a academia, alguns fins de semana você vai ter que abrir mão para estudar para essa prova. 3 a 4 meses é o suficiente para ser aprovado em todos os módulos e é um carimbo importante. Como pré-requisito, né, uma informação também relevante aqui, você tem que já estar formado, ou seja, para que você faça essa certificação, é necessário que você já tenha o nível superior à graduação completa, né? Além disso, eles pedem uma experiência profissional de pelo menos 3 anos, ou o que eles chamam de 1 ano supervisionado, né? Então, ou é um ou é outro, tá? E a aprovação do exame, obviamente. Então, só para, às vezes, essa é uma dúvida comum também: será que eu posso fazer a certificação antes de estar formado, durante a graduação? No caso do CFP, não. Você tem que ter terminado a graduação para fazer essa certificação.
Show de bola. E aí uma dúvida que eu tenho também com o Marquinho aqui, meu. Que a gente precisa estudar, falando de planejamento sucessório, seguro, o que que é esse negócio? Eu não sei se você tem também alguma sugestão de fonte, algum local, mas que temas estão incluídos aí que não estão nessas outras certificações?
Cara, excelente, Habibi. Ó, dá para fazer alguns BTCs Money sobre esse tema, né? Um sistema extremamente completo, né? E muito pouco estudado aqui no Brasil, infelizmente, né? Apesar que a gente está mudando essa cultura aos pouquinhos. Mas o melhor local, Habibi, para você estudar qualquer uma dessas certificações é através do próprio edital, né, da prova, que vai falar os sistemas. E aí a melhor maneira hoje em dia, ou você tem a assessoria de um curso que vai te dar todo esse material, mas também existem vários materiais online abertos. Eu especificamente já olhei essa parte do CFP. Acho bem legal. Hoje eu trabalho com vários, presto serviço, né, lá no meu trabalho na Prodigy, para vários profissionais que são CFP e usam exatamente essa capacidade da análise de risco, do planejamento sucessório, dentro de um planejamento financeiro bem-sucedido. Nas nossas aulas de investimento, a gente até fala um pouquinho sobre isso, né, como é que insere dentro desse planejamento financeiro. Tá? E aí o melhor local para estudar é na próprio material da certificação, porque ele vai te mostrar da maneira que é cobrado, e principalmente os simulados, né? Os simulados são para treinar a gente a fazer a prova, né?
Bom, então agora eu tenho compromisso. A gente vai ter que gravar em breve episódios falando sobre planejamento sucessório, sobre seguros, né? A gente vai fazer então, Marquinho, tá garantido aí nos próximos episódios, não sei qual ainda, mas esse ano a gente ainda faz. Boa. Show.
Fechado.
Boa. E, Rafa, vamos lá, meu. Queria saber um pouco mais do CFA, tá? Então, a gente tem uma série de alunos, alunas aqui na BTC que tem esse interesse, né, de se especializar no mercado financeiro, e o CFA acaba sendo, vamos dizer, a joia da coroa, né, desse pessoal, né, muitas vezes. Também, se eu não me engano, a certificação com o menor número de profissionais certificados aqui no Brasil. Não sei se você tem os números atualizados aí de profissionais certificados aí de algumas das certificações, mas o CFA eu sei que ele é bastante restrito. E aí, como é que a pessoa pode fazer uma preparação adequada para essa prova que é bem difícil?
Ah, o CFA, ele é uma certificação que, vamos dizer, ganhou uma certa popularidade ao longo, talvez, aí dos últimos 5 a 10 anos. Então, se a gente fosse olhar até 2010, o número de profissionais CFA no Brasil era bem pequeno. Hoje ainda não é tão grande o número, mas tem aumentado, né? Porque os bancos, principalmente, eles criam muitos incentivos para que os seus profissionais façam, né, todo esse currículo. Mas o CFA, ele tem uma diferença fundamental, que é a carga de conteúdo e o período, né, o prazo que você tem que se dedicar para conseguir tirar essa certificação. Inclusive, lá fora, é muito comum que as pessoas comparem o CFA com os MBAs. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio passado, porque a carga de conteúdo do CFA é muito parecida com a carga de conteúdo de um MBA. E a dedicação de horas de estudo também é muito semelhante. Obviamente, eu pontuei isso na semana passada. O MBA tem outros benefícios, né? Que é o aprendizado de uma língua, uma experiência internacional, todo o networking que você constrói que é diferente do CFA, que é uma prova, uma certificação. Mas em termos de conteúdo, o CFA ele pode ser comparado, inclusive, a um programa de 2 anos de um MBA. E como que funciona o programa do CFA? São 3 níveis, né, 3 levels. Você pode fazer o primeiro level ainda no último ano da graduação, então isso é possível. Tá? Então são os 3 levels. O primeiro level é oferecido sempre 2 vezes ao ano, normalmente nos meses de junho e dezembro. Os levels 2 e 3 são oferecidos só uma vez por ano, sempre na metade do ano, então nos meses de junho. Então o que você pode fazer? Se você quiser, na melhor das hipóteses, né, o prazo para que você tire essa certificação vai ser algo em torno de uns 2 anos e meio. Por quê? Porque você vai começar uma preparação para a primeira prova, você pode fazer em dezembro, então você começa a estudar uns 4 meses antes, mais ou menos, faz a prova em dezembro. Se você for aprovado, você já pode fazer o level 2 no meio do ano seguinte, né? E aí, se você for aprovado, você faz o level 3 no outro ano. Então, isso daria mais ou menos uns 2 anos a 2 anos e meio entre o período, a data que você começou a estudar até a aprovação no último level. Mas não, isso não é o caminho mais comum, né? Porque as pessoas normalmente começam a estudar, fazem a primeira prova e não necessariamente já emendam a segunda. Você pode ter um espaço, um intervalo entre os levels, né? Não necessariamente tem que ser uma coisa sequencial. Então, a média aí é um período de 3 a 4 anos para que você termine todo o ciclo. Além disso, às vezes você pode ter um revés no meio do caminho e não ser aprovado em algum level. Então, você vai ter que refazê-lo. Se você for reprovado, por exemplo, no level 2, já vai atrasar mais um ano, né? Porque você só vai poder fazer novamente no meio do ano seguinte. E os custos, né, relacionados à certificação são os seguintes. Para que você faça o que a gente chama de enrollment, ou para que você se atrele ao programa, passe a fazer parte do programa, existe um custo de $450. Além desse custo, você tem que pagar as inscrições nas provas. Se você fizer a inscrição, o que eles chamam de antecipada, que é o early registration, o custo é de $700. E se você deixar passar essa data, vai para $1,000. Então, você sempre tem a opção, né, em todos os levels de fazer ou o early ou depois vou pagar o preço que é o standard, que eles chamam. Né? Então, se você pagar os 3 standards mais um enrollment de 450, vai ter um custo total de mais ou menos uns $3,500. Com esse dólar a 5,60, não é tão barato, mas, né, comparado com algumas outras opções, até que também a gente pode considerar que também não é caro. Né? Um MBA custa, você vai gastar 200, 220 mil dólares de investimento. Então, comparado com $3,500, é praticamente um custo irrisório, né? E então, o processo é esse. Qual é o conteúdo? O conteúdo do CFA? Ele é extremamente amplo, né? Então, no level 1, alguns temas eles se repetem.
Pode falar. Antes de falar, né? Você falou dos custos que são altos, né, para a prova, comparado ao MBA, claro, muito mais baixo. Mas só uma dúvida: foi reprovado perdeu o Playboy?
Foi reprovado, você tem que pagar de novo, né? Você tem que pagar, além de ter que estudar de novo e esperar um ano, você tem que pagar de novo também. Então, estudem bastante para a primeira prova, para a primeira vez que for fazer, para já tirar da frente, né?
Não tem boa sugestão.
Muita dor de cabeça. E aí, quais são os temas, né? Sempre tem, nos 3 levels, tem o livro de economia. Então, você começa numa economia mais básica, aí depois você vai evoluindo. Sempre o de ética e conduta, que é algo importante. A gente sabe que ética é fundamental para que os mercados, enfim, para que todo mundo financeiro funcione de forma adequada. Tem a parte de renda fixa e renda variável, que também começa no level 1 bem básico, mas depois você vai aprofundando bastante. Portfolio management, corporate finance. Tem a parte de behavioral finance, que é muito legal. E uma coisa interessante sobre o CFA é que quando você faz a inscrição, você tem direito ao material do curso, né? Então, você recebe um material na sua casa, eles te mandam por correio. E esse material é muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Assim, toda a didática, a maneira que o conteúdo é organizado, é um material muito legal. Então, você tem a opção de se inscrever no curso e estudar, fazer um estudo autônomo em cima desse material. Só que ele é muito denso e tem muito volume. Então, qual que é uma alternativa para quem eventualmente trabalha muito, chega tarde em casa, não tem tanto tempo? É recorrer também a uma escola preparatória, né? algum tipo de curso preparatório. E aí, sem querer fazer nenhum tipo de propaganda, mas um que eu recomendaria, que eu sei que muitas pessoas fizeram e tiveram sucesso, é o Schweizer. É um curso preparatório que também já é oferecido há muitos anos. E a vantagem de fazer esse tipo de curso é que você também faz o estudo autônomo, mas é um estudo mais direcionado, né? O material é mais resumido, eles dão muita carga de simulado, questões que você pode utilizar para treinar em casa, né? Para se preparar para a prova. Então, eu recomendo que, principalmente para aqueles que têm menos tempo, recorram a um desses cursos preparatórios. Quem tem mais tempo, aí é até legal usar o material do CFE, porque como é um material super completo, é um material muito bom, vale a pena gastar um tempo maior, se dedicar e olhar para esse conteúdo, tá? E aí, Habib, depois só a gente vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o Kaya também, mas aí eu passo a bola para vocês aí, para vocês fazerem alguns comentários.
Boa, não, acho que é importante a gente sempre entender bem a ementa, né? Que nem o Marco tinha comentado, e de novo, fazer uma série de simulados que a prática, tipo, vai fortalecer. Não sei se o Marquinhos tem algum ponto aí para complementar.
Tenho sim. Na época que eu tava lá no BBA, uns amigos foram tirar o CFE, eu falei, ah, vou tirar também, né? Aí paguei, acabei não me dedicando o suficiente, porque tava saí do banco, fui abrir uma corretora, enfim. E aí, pessoal, o Rafa tá falando assim, ah, você faz em 2 anos e meio, o quê? Quando chega o material do CFE na sua casa, pessoal, vocês não estão me vendo, pessoal do podcast, mas quem está aqui no YouTube assistindo está vendo, cara, uma caixa de livro, é conteúdo pra caraca, tudo em inglês, né? Então se já não é usual, né? O vocabulário que dirá em outra língua tem que se preparar bastante, mas é um certificado que vale muito a pena. A gente falou dele no semana passado. Na minha opinião, ele é o máximo que se pode exigir aí em certificação. E aproveitando, Habib, no BT semana passada eu tinha dado um dado que existiam mais de 300 mil CPA 10, né, aqui no Brasil. Realmente tem mais, né? Aí eu trouxe um número um pouquinho mais atualizado, são por volta de 420 CPA 10 aqui no Brasil. CPA 20 são algo em torno de 150 mil. O CEA, que o Rafa comentou mais cedo, é 8.600. E o CGA, perdão, o CGA que o Rafa comentou mais cedo, de gestor, 3.700 pessoas que têm essa certificação. E o último dado que eu encontrei aqui do CFE está falando em pouco mais de 1.000 CFEs aqui no Brasil, que mostra a dificuldade, tá?
Exatamente, é um certificado bastante restrito ainda, né? Dado o custo e a dificuldade de você ser aprovado aqui, né? Então temos um desses 1.000 aqui no nosso BTC Money, olha que beleza. Mas vamos lá então, Rafa, continua aí, vamos falar da última certificação aí que vale a pena comentar, a forma de preparação.
Tá. Só também como uma informação adicional sobre o CFE, normalmente o índice de aprovação é em torno de 40% por cada prova, tá? E depois que você for aprovado, você tem que pagar uma taxa anual, uma anualidade de mais ou menos 275 dólares, sempre no meio do ano. Não é também tão caro, mas, né, ao longo de 50 anos de vida, você vai pagar bastante taxa, mas vale a pena para você manter a siglazinha lá no seu CV, né, no seu currículo.
Agora eu entendi
Bom,
por que que você pediu aumento quando o dólar subiu. Beleza, continua.
vamos mudar nosso salário para o dólar. Bom, vamos falar a última certificação que eu queria trazer para vocês comentar é o Kaya, pessoal. O Kaya é uma certificação principalmente para aqueles que querem trabalhar com investimentos alternativos, né? E essa certificação ela é um pouquinho ainda menos difundida no Brasil, né? O Marquinho falou que a gente tem mais ou menos 1.000 CFAs. O CAE é o um número menor, eu não sei quanto é, mas com certeza é bem menor, porque é uma certificação que exige muita dedicação também, e é uma certificação que tem bastante valor. Mas como normalmente os profissionais hoje focam mais no CFA, acaba que fazer as duas é demais, né? Então, no Brasil hoje ainda se olha mais para o CFA e alguns profissionais de áreas específicas eventualmente olham para o CAE. Mas eu vou trazer algumas informações e eu tenho certeza que vocês vão ficar interessados, ó. O CAIA é um exame que tem dois levels, né? O level 1 e level 2. Se você faz o registro antecipado, 1.150 dólares por prova, e depois 1.250 dólares, né, se você deixa passar a primeira data. E para você também se registrar no programa, né, que é um enrollment, program enrollment, 400 dólares. Então, o custo do CAIA acaba sendo elevado também, apesar de serem só duas provas, né, porque é mais alto que o CFA, 1.150 o Early e o padrão 1.250. Tá? A próxima prova do CAIA vai ser no dia 22 de fevereiro de 2021. Tá? E qual que é o conteúdo? Olha que interessante. Né? Como é uma certificação que lida com investimentos alternativos, os temas são padrões profissionais e ética, isso é um ponto comum de todas as certificações, né? Mas olha os outros. Hedge funds, então você tem um conteúdo grande direcionado só a hedge funds. Private equity, introdução aos investimentos alternativos, produtos estruturados e ativos reais. Né? E aí aqui dentro de ativos reais, o que entra? Real estate, que são os imobiliários, né? Recursos naturais e terra, commodities, o Habib tá se animando já. Né?
Já entrei no site e comecei a procurar já, viu?
Aí, ó, na parte de hedge funds, né? Event-driven hedge funds, que é, por exemplo, sei lá, operações quando você tem algum tipo de evento catalisador, pode ser um evento de fusão e aquisição ou temas relacionados a distressed securities, indústria de hedge funds, hedge funds de equities, fundos de hedge funds. Aí quando a gente vai para a parte de private equity, né, tem private credits, private equity funds, private equity assets. Na parte de introdução aos investimentos alternativos, né? Statistical foundations, o que é o investimento alternativo, medidas de risco e performance. E na parte de produtos estruturados, tem dos CDOs, risco de crédito e derivativos de crédito. Então, assim, é bem legal também uma certificação que tem um peso grande. Né? Quando você fala que você é um profissional certificado CAIA, Eu ousaria dizer que o peso é quase tão grande, ou pode ser comparado com o peso de uma do próprio CFA, né, da certificação CFA. E também exige, obviamente, uma dedicação grande, né, muitas horas de estudo para cada uma das provas.
Muito bom. Então, a situação não é simples, né? A gente precisa sempre estudar muito, se preparar, colocar a mão na massa, realizar simulados, né? Não só assistir as aulas de forma passiva. Esse é um ponto importante, né? A gente aqui na BTC tem a nossa metodologia, os 3Cs, conceito, contexto e caso. A gente coloca sempre para trazer alguma tomada de decisão e colocar a pessoa numa situação real, né? Então, a ideia é justamente essa. Acho que vale a pena se esforçar para diversos desses certificados, né? E acho que a gente aqui colocou bastante coisa na mesa, né? Tanto dos temas como também os custos associados, né? Algumas características aí das provas, que é uma coisa que muitos dos que acompanham a gente, que estão no começo de carreira, ou dos alunos do GBP e do GFP, acabam perguntando. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer diversas das dúvidas em relação a esse tema. Marco, não sei se tem algum ponto aí para complementar ou para finalizar. Vamos lá.
É isso, Rabi. Só agradecer o pessoal que está com a gente até agora e até o próximo BT Semana.
Muito obrigado, Marquinho. Rafa, suas considerações aí. Vamos lá.
É isso aí, pessoal. E, né, sempre se colocar à disposição. Muitos alunos gostam de falar com a gente, conversar, trocar ideia sobre certificações, processo de estudo, qual que faz sentido para determinado objetivo profissional. Então, a gente está sempre à disposição. Podem entrar em contato pelos canais da BTC ou os nossos próprios e-mails, que a gente conversa com o maior prazer. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.
Valeu, Rafa. Valeu, Marco. Obrigado você que acompanha até agora, pelo interesse, pela paciência. E voltaremos no BT Semana e na próxima semana. O assunto a gente ainda não vai liberar, mas a gente vai mudar um pouquinho o tema na semana que vem. Continua acompanhando. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.